O Padre e o Caminhoneiro. Em um pequeno lugarejo, perdido no meio do sertão do Nordeste do Brasil, uma família luta desesperadamente para sobreviver. O lugar chama-se Canoa Perdida, e é ali que vivem João, Josefina e Henrique, pai, mãe e filho, que formam a família Correia. O menino tem apenas 13 anos e ajuda o pai em todos os trabalhos na lavoura e caçadas, com o que a família se mantém e consegue não passar fome. O jovem Henrique ainda ajuda a mãe Josefina com as tarefas domésticas, e a mais difícil delas é conseguir água para as necessidades caseiras. A 3 quilômetros de distância fica uma cacimba, que na verdade é um velho poço que, para a sorte da família, nunca secou. Todos os dias o menino sela Carioca, um jumentinho que ajuda a família há anos, transportando algumas latas de água e levando e trazendo produtos para a lavoura de João. Ali ele planta milho, mandioca, feijão, alguns legumes e tomate. A chuva é a coisa mais incerta que pode existir naquela região, de tal modo que a família depende totalmente da cacimba, que não se sabe como existe naquela região desde sempre. O menino Henrique, apesar de analfabeto como os pais, tem, digamos, um hobby, um pequeno passatempo que é desenhar. Uma vez, um caminhão quebrou justo na frente do casebre da família Correia e, inexplicavelmente, o garoto se interessou pela mecânica do veículo sem jamais ter visto um de perto. E, para surpresa de todos, ajudou o motorista a consertar o motor, dando, inclusive, algumas dicas valiosas para o homem. O motorista, vendo a habilidade do garoto e a facilidade que ele tinha com a mecânica, e diante da vida difícil que a família tinha, propôs aos pais levar o menino consigo, prometendo que faria com que ele estudasse. Os pais não quiseram, e Henrique também não. Disse que seu lugar era ali, em Canoa Perdida. O motorista do caminhão, muito agradecido, procurou alguma coisa para dar à família e encontrou alguns mantimentos e uma caixa de lápis de cores e uma boa quantidade de folha de papel em branco. O menino não cabia em si de felicidade quando recebeu os lápis e as folhas de papel. Parecia que ele estava esperando por aquele presente há muito tempo. O tempo passou, aquele motorista nunca mais voltou por aquelas bandas e Henrique passou a fazer os seus desenhos nas horas vagas que tinha, normalmente à noite, à luz de lamparinas, a querosene ou mesmo sob a luz da lua. Os pais ficavam intrigados com as coisas que o garoto desenhava. Eram objetos que ele nunca tinha visto. E o mais intrigante era uma pequena igreja que ele desenhava, mostrando mínimos detalhes, até mesmo a imagem de uma cruz na fachada do prédio e uma pequena escadaria que levava ao interior do santuário. Desenhava os bancos, o confessionário, o teto e até o altar. Os pais olhavam para os desenhos e perguntavam para o filho onde ele tinha visto aquilo, e ele simplesmente respondia que já tinha visto muitas vezes aquela igreja, com tudo que ele registrava em seus desenhos, que não eram simplesmente rabiscos, mas verdadeiras gravuras, com uma riqueza de detalhes impressionante. A família Correia não tinha vizinhos em um raio de mais de 20 quilômetros, e igreja só havia em Parinhos, uma cidade a 70 quilômetros dali, e onde Henrique nunca estivera, mas ele desenhava a igreja detalhadamente. O tempo foi passando, e agora, após 4 anos sem chover, parecia que a meteorologia ia mudar e uma grande tempestade se anunciava no horizonte. Ao anoitecer, os relâmpagos e trovões começaram e uma chuva, a princípio fininha, começou a cair sobre a casinha dos Correia. Só que a chuva foi aumentando e logo começou um vendaval que entrou noite adentro e durou o dia inteiro, forte como nunca tinha acontecido naquela região. Inacreditavelmente, devido a tanta água, um riacho começou a se formar a algumas centenas de metros de distância da casa da família, e a chuva, cada vez mais forte, ia transformando o que a princípio era apenas um curso d'água em um rio com uma correnteza considerável. A tempestade durou o dia e a noite inteira, e finalmente, ao amanhecer do terceiro dia, o sol voltou a aparecer. Canoa perdida não era mais a mesma. Toda a paisagem tinha se transformado, e a casinha, como que por milagre, se manteve de pé. Curiosos, os três saíram de casa para explorar as proximidades. De repente, lá estava ela. Uma construção de pedra, com uma cruz no topo. Uma pequena escadaria levando para a entrada, que agora já não tinha mais a porta. Todo o resto da construção estava inexplicavelmente intacto. Até mesmo alguns bancos de madeira e, principalmente, o altar. A chuva, a correnteza e o forte vendaval desenterraram o prédio por completo, mostrando que um dia fora uma pequena igreja. Os pais de Henrique reconheceram naquela construção os desenhos que o menino fazia. E sem saber o que dizer ou o que fazer, ficaram apenas olhando o seu filho entrando naquele prédio como se o conhecesse há muito tempo. Henrique olhou para os pais e disse: "Este é o meu lugar e esta é a minha igreja. Vou trabalhar até que ela fique pronta de novo." Pegando a mãe e o pai pelas mãos, levou-os até um canto perto do altar e mostrou uma sepultura onde estava escrito: "Padre Henrique de Castro, 1775 a 1813. O sacerdote tinha morrido ali aos 38 anos de idade. Eu fui o padre desta pequena capela e fui morto por homens que saquearam o altar, levando as imagens da minha igreja. Estou enterrado aqui e é a minha missão dar vida novamente a este lugar." O pai, assustado, perguntou: "Como você sabe disso, meu filho?" "Fiquei sabendo no momento em que aquele caminhoneiro parou em nossa casa com o carro quebrado. Foi ele quem enterrou meu corpo aqui."